Os cientistas brasileiros já demonstraram que é possível elevar a produção agropecuária com o aumento da produtividade e incorporação de pastagens degradadas e de novas tecnologias para diminuir a ocupação do solo. Hoje, uma cabeça de gado consome 1,1 hectare de terra. Se nós pudéssemos, como ocorre em outros países, colocar 3, 4 cabeças de gado por hectare, já sobraria terra suficiente para fazermos a agricultura necessária. É absolutamente inconcebível o argumento de que a produção de alimentos ainda depende da expansão da fronteira agrícola. A economia não pode continuar sujeita a esse modelo de produção no país que é o mais biodiverso do mundo. Houve um tempo em que as civilizações floresceram se utilizando fortemente dos nossos recursos naturais. A foz e as beiras dos rios eram o principal local de desenvolvimento da agricultura e, portanto, todas as grandes civilizações passaram por esse modelo. Hoje, com mais de 7 bilhões de habitantes, a terra já não consegue mais repor o que dela se retira no atual processo civilizatório. É importante recuperar áreas degradadas, contribuir para a conservação, a biodiversidade, melhorar as condições hídricas das bacias hidrográficas, diminuir o risco de desastres, reduzir a contribuição brasileira das emissões de gases do efeito estufa e movimentar a economia com sustentabilidade. Na COP21, o país se comprometeu com metas que visam exatamente esses objetivos, compromisso reiterado na semana passada pela Presidente da República ao assinar oficialmente o Acordo de Paris na sede das Nações Unidas em Nova York. Há pouco tempo atrás, senhoras e senhores, nós tivemos uma crise hídrica na região sudeste. Essa crise ameaçou as grandes metrópoles do Brasil, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e seguramente ela se deu por causa do aquecimento global. Mas ficou constatado que as bacias hidrográficas que geram e que fornecem águas a essas cidades, elas são as mais desmatadas, as que têm menos cobertura vegetal. O que eu digo é que, mesmo com o aquecimento global, se nós tivéssemos essas bacias protegidas, ocorreria a crise, mas em muito menor proporções do que ocorreu. O clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. A nível global, é um sistema complexo que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana, ensina-nos o Papa Francisco em sua bela carta Laudato Si. O país apresenta plenas condições para o desenvolvimento sustentável, sendo possível uma drástica redução de suas emissões. A realidade, porém, é complexa, como afirma o Pontífice, e para conquistar um perfil de baixo carbono, devemos lidar com questões tanto técnicas quanto políticas. Assim, é primordial e urgente a conciliação do setor ruralista com os interesses do conjunto da sociedade. É preciso que se perceba com clareza que sem água não há produção, assim como não há produção em terras inférteis. E aqui é importante, presidente Jorge Viana, que a gente faça um registro sobre o que a ciência agora nos aponta da importância do bioma amazônico para a produção de chuvas em todo o resto do continente sul-americano. Hoje já se sabe que a floresta não só mantém, como acrescenta umidade. E quando essa umidade ela bate nos Andes, ela se espalha por todo o resto do continente, ela contribui enormemente para que o regime de chuvas possa fazer com que o Brasil e estados brasileiros, como os estados da região Sul, estados da região centro-oeste, que são estados produtores de soja, de grãos, são estados essencialmente agrícolas, para que eles possam, para que a chuva possa chegar lá, é fundamental a existência da floresta amazônica. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água, jogando água para o resto do continente. E nós hoje estamos vendo que a Amazônia pode sim, infelizmente, perder essa possibilidade de continuar sendo essa bomba d'água para o resto do país. Porque cada vez mais o que se vê é que, de uma forma ou de outra, a devastação da floresta amazônica ela está se dando. Agora, não só mais no arco do desmatamento, mas também na parte central e na parte que vem do norte para o sul. Então, é fundamental que nós tenhamos noção da importância da Amazônia, não só para o ecossistema global, não só funcionando como um ar-condicionado do clima, um dos ar-condicionados do mundo, mas também fornecendo e gerando água, chuvas para a produção agrícola. É importante que os produtores tenham noção de que conservar a Amazônia hoje, cientificamente está provado, que não vão ser só a gente conservar a variedade de vidas, a possibilidade de curas através de remédio da bioprospecção, mas também dos serviços ambientais fundamentais para a existência da segurança alimentar no nosso país e no mundo. Assim, é primordial e urgente a conciliação dos ruralistas com o interesse do conjunto da sociedade. O instrumento talhado para regular essa ocupação, o Cadastro Ambiental Rural, um dos poucos aportes positivos do novo Código Florestal, precisa ser efetivamente implementado. O que é o Cadastro Ambiental Rural? Vou ser bem breve, que já estamos, ministro Herman Benjamin, já estamos aí com o nosso tempo. O Cadastro Ambiental Rural é o georreferenciamento de todas as propriedades, do Brasil. Esse cadastro também vai apontar aquelas propriedades que não cumpriram com a legislação e, dentro de um programa dos estados, ele vai se comprometer a recuperar as áreas que não foram, que não cumpriram a legislação, que estão degradadas. É um cadastro ambicioso, que está sendo implementado, é o georreferenciamento, como já disse, de todas as propriedades. Isso vai baratear enormemente a fiscalização e vai poder dar instrumentos, não é, de gestão para que os governantes possam apontar quais os caminhos melhores para que nós não percamos os serviços ecossistêmicos tão importantes no mundo de hoje. Infelizmente, já se fala na prorrogação do prazo para esse cadastramento. Falei do Código Florestal, e já estou me encaminhando para o final, devido ao seu alcance e importância. E penso que essa exposição dá uma boa perspectiva da dimensão de nossos desafios. Precisamos melhorar muito, tanto em termos de legislação quanto de gestão, em todos os aspectos que cercam a questão ambiental. Tenho, pessoalmente, aqui no Congresso, vários projetos que buscam lidar com esses desafios. Um deles, visando corrigir distorções no novo Código Florestal, que diz respeito à efetiva proteção das nascentes intermitentes e aumentar a proteção das áreas de preservação permanente, vitais para a saúde hídrica do nosso país. Como diz o ministro Herman Benjamin, as nascentes são o útero da água. Se você mata a nascente, você mata a produção de água. Proposições de minha autoria também tratam da Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, conservação e uso sustentável do Cerrado, conservação e uso sustentável do bioma marinho brasileiro, educação ambiental e tantos outros. Apoio ainda projetos igualmente significativos dos meus companheiros da luta da Frente Parlamentar Ambientalista, que coordeno. Dois projetos merecem destaque e estão entre minhas prioridades para este ano legislativo. Um, que propõe a incorporação do INDC à Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Esse projeto também, o senador Jorge Viana é autor de um projeto semelhante a esse. É mais do que nunca importante que a gente consolide aquilo que foi acordado em Paris através de uma legislação nacional. O outro, que abracei com grande entusiasmo, determina o desmatamento zero de iniciativa popular. Essa proposta apresentada à Comissão de Legislação Participativa, com mais de 1.400.000 assinaturas, é de suma importância. Nós não podemos protelar mais ainda a questão do desmatamento. Temos que buscar o desmatamento zero imediatamente e não daqui a 10, 15, 20 anos. A iniciativa popular pelo fim do desmatamento alimenta a esperança. Somente com a mobilização da sociedade conseguiremos as mudanças legislativas necessárias e uma gestão efetiva e comprometida com o desenvolvimento sustentável no país. Só assim conseguiremos fazer do Brasil a terra e também as águas e o ar, as matas e os bichos que nosso povo merece e que o mundo espera. Muito obrigado.
Eu queria, então, concluir essa etapa de legisladores e ambiente, desafios e perspectivas, convidando, para encerrar esse tópico da nossa sessão, a senhora Malini Merra, que é uma amiga e é que eu tenho uma satisfação de receber aqui no Brasil, já nos recebeu tão bem em outros eventos. Ela é diretora executiva da Globe Internacional. Com a palavra, Vossa Senhoria.
Obrigada. Respected President of the Senate of the Session, Senator George Viana, distinguished senators, justices, excellencies, ladies and gentlemen. Good morning and bon dia a todos. It is my honor to address this distinguished gathering today on the eve of the historic establishment of the World Judicial Institute for the Environment. I'm here as Chief Executive of the Globe International Secretariat. GLOBE is the world's largest network of national legislators devoted to leadership on climate change, environment, and sustainable development through national parliaments and by working as advocates at the regional and global level collectively. GLOBE members, including those distinguished senators and congresspeople in Brazil, have been instrumental in the creation of national laws on environmental issues for the past 25 years. Climate change is a case in point. GLOBE has been tracking this development over the years with the London School of Economics. Our last global climate legislation study showed a virtual doubling of the number of laws and policies on climate change and energy every 5 years. At the time of the Kyoto Climate Change Conference in 1997, there were approximately 54 climate change and energy laws. At the last count in 2014, however, there were more than 800 such laws worldwide. This shows that national parliaments have been busy, but importantly responsive to public calls for leadership through legislative action. We therefore now have an international architecture of national laws on climate change and a host of environmental issues. In my remarks this morning, I will limit myself to the following three observations. Firstly, 2015 was a very significant year, and it has changed everything. The major global summits of 2015 on disaster risk reduction in Sendai, on finance for development at Addis Ababa, on the sustainable development goals in New York, and of course, climate change in Paris, have brought new challenges and opportunity for all arms of governments, legislators no less than the executive or the judiciary. And the post-2015 world, with its new global frameworks on disaster risk reduction, climate change, and the Universal Sustainable Development Goals, looks and feels quite different. Secondly, taken together, these agreements represent a new complexity for governance, and their interconnectedness will demand new ways of working and greater technical support and competence in parliaments, moving away from silos to more cross-cutting committees capable of holding the executive to account for this new interlinked agenda. Importantly, they also represent a new level of sustainability ambition by the international community. in particular on climate change, with the Paris Agreement calling for zero emissions by mid-century and efforts towards a new safe level target of 1.5 degrees Celsius of average global warming. The Paris Agreement will now go to parliaments, who will debate the nationally determined contributions, the NDCs, and their other goals, and determine ratification of the Paris Agreement so it can urgently enter into force. Given this new, more ambitious and more demanding context, GLOBE is promoting a new approach for legislators called coherence and convergence for implementation of the 2015 summit and the new Agenda 2030 by parliaments. It's important to note that gender in the wake of the Beijing Plus 20 review in 2015 is also a key cross-cutting theme in our work. This was the focus of our summit at COP21 in Paris, at which we were delighted and honored to welcome both Senator Georges Viana and Justice Antonio Benjamin and a host of other senior justices. Finally, there is the challenge and opportunity of improving education and public debate on these themes, importantly using new social media and technology, and working with greater transparency and effectiveness with civil society, the private sector, research communities, and other stakeholders on an explicit implementation agenda that is popularly owned and accepted. Here it is worth noting that Romania's parliament has just in the last few days become the world's first to issue a comprehensive joint declaration on the Sustainable Development Goals and the parliament's commitment to implementation of these goals over the next 15 years, regardless of changes in governments through a review. Greater public debate and understanding on these new agendas is needed, certainly among the different arms of government. And I commend today's debate here in the Senate as an example of exactly what is needed. Senator, Mr. President, thank you very much for your leadership.
Eu queria muito agradecer a presença, a manifestação da Malini Meja, que é diretora executiva da Globe, que traz uma contribuição muito importante para essa sessão. Já já nós vamos ter a presença também da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que já está em deslocamento para essa sessão. Antes de passar para o outro tópico, justiça e ambiente, eu queria passar a palavra para que ele possa fazer uso na tribuna ao senador Donizete, para que ele possa fazer também uma manifestação.